Quantos gostam de receber algum tipo de honra? Ó, tem três. Vou perguntar de novo. Quantos aqui gostam de receber algum tipo de honra? É. Todos nós gostamos de ser honrados. Mas quantos aqui gostam de honrar também? É. Mas a honra, ela atrai o favor de Deus. E nós temos várias formas de você honrar tanto pessoas quanto a Deus. E estudando um pouco sobre honra, nós pensamos em algo. Nós temos como honrar de forma espiritual e de forma física. Nós honramos a Deus de forma espiritual, orando, lendo a Bíblia, jejuando, santificando, consagrando a nossa vida, dizimando, ofertando. Tudo isso nós honramos a Deus quando nós fazemos de forma espiritual e vivemos a nossa vida de uma forma mais espiritual. Então, se você e nós, né? Se nós estamos orando menos, jejuando menos, nos consagrando menos, nós precisamos mudar algo na nossa vida. Porque nosso Deus precisa ser honrado. E Ele é honrado quando nós nos santificamos, né? E a outra forma também, além da forma espiritual, a forma física, dessa aqui, onde nós honramos pessoas e somos honrados também por pessoas. Honrar a Deus muitas vezes se torna mais fácil, porque a gente fala com Deus, a gente recebe as bênçãos dele e está tudo bem, espiritualmente está tudo bem, mas às vezes fisicamente, né, nesse plano aqui, na nossa vida do dia a dia, às vezes é mais difícil você honrar alguém, às vezes é mais desconfortável, às vezes a gente gosta de receber, mas às vezes não gosta de dar tanto. Então tem esses dois níveis, o nível espiritual e o nível terrestre. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo que cada vez que nós honramos tanto a Deus quanto pessoas, nós estamos atraindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Porque a honra, ela é independente, querido. Independente se a outra pessoa é boa ou má, se vale a pena ou não vale a pena, a honra é algo que eu e você precisamos gerar dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que a honra precisa fazer parte das nossas vidas. Um cristão de verdade precisa honrar a Deus e honrar as pessoas, de todas as formas, né? Então, precisamos pensar sobre isso. E eu quero trazer o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Para nós falarmos sobre isso. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz o texto o seguinte: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Quando eu leio esse texto de 1 Samuel, eu vejo que o Senhor, Ele olha para nós e quer derramar honra sobre as nossas vidas. Quantos querem receber honra do Senhor? Quantos já têm sido honrado? Só que nós estamos aqui hoje, você está sendo honrado por Deus. Porque nós acordamos, respiramos, tomamos café da manhã, almoçamos. Eu e a Su, nós fizemos celebramos um casamento hoje pela manhã. Comemos uma costela de chão, uma coisa maravilhosa, do Pedro e da Renata. Coisa linda! Eu me sinto honrado quando eu acordo. Me sinto honrado quando eu tenho a oportunidade de estar na igreja. E tudo isso é dádiva. É honra de Deus para conosco. É um presente do Senhor para as nossas vidas. Mas o Senhor também entende que Ele quer nos honrar, mas nós precisamos merecer. Fala assim, merecer. Queridos, a lei do merecimento. Não tem como você, nós como igreja, nós queremos avançar em todas as áreas da nossa vida, e se nós não merecermos, não avança. Na tua empresa onde você trabalha, se você não merecer, você não vai receber o aumento. Se você não trabalhar bastante, você não vai alcançar um aumento de salário. A vida é feita de merecimento. A vida é feita de merecimento. Você concorda comigo? Se eu mereço, eu recebo. Alguns, que talvez não pensem assim, passam a vida chorando e não alcançando nada, não vivendo aquilo que Deus tem, porque a honra ela vem através de um esforço. A vida cristã ela é através de um esforço. Para vir à igreja hoje, talvez você se esforçou. Tava boa o sofá, tava bom o sofá, tava boa a televisão, tava bom o teu descanso, mas você se esforçou em vir à igreja. Por quê? Porque você quer honrar ao Senhor. Nós queremos amar a Ele. E quando nós amamos Ele, honramos Ele, Ele também tem esse compromisso de nos honrar. Então eu acredito muito hoje, acredito muito, que hoje você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui mais próspero, você vai sair daqui mais feliz, mais curado, mais abençoado. Porque nós estamos honrando o Senhor com a nossa vida. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe e você veio honrá-lo. E é assim que Deus faz. Aqueles que me honram, eu honrarei. Porque você, até o tema das mulheres, da conferência das mulheres, você é um herdeiro de Deus. As mulheres são herdeiras do Senhor. E o herdeiro, a herdeira tem herança. E nós desfrutamos da herança enquanto estamos? Fale, vivo. Vivo. Depois que morreu, perdeu a herança, não adianta nada. Mas você tem as promessas. Então é hoje, o dia de hoje, que nós precisamos receber as bênçãos de Deus. Deus quer nos honrar. O Senhor quer olhar para nós e falar assim: ei filho, prospere. Ei filho, viva como o melhor desta terra. Prospere, faça todas as coisas. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, a honra, ela precisa ser um estilo de vida. Nossa com Deus, nossa com as pessoas. Ah, pastor, mas aquela pessoa não me honra. Mas aquela, o meu patrão não me honra, não sei o quê, ninguém me honra, ninguém. Ei! Nós não somos ninguém. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de Deus. Então nós honramos, porque nós sabemos que, em determinado momento, seremos honrados pelo Senhor. Se pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor, olham para nós e não nos honram, o Senhor vai sempre nos honrar em nome de Jesus, amém? Porque nós somos filhos amados. Somos filhos amados. E o contrário de honra é desonra. Quando você não honra, você está desonrando. Muitas vezes nós temos a memória curta. A gente é abençoado por alguém, é impulsionado em algo, e passa o tempo, daqui a pouco a gente esquece. E nem muito obrigado. Às vezes a nossa oração em relação a Deus é só uma oração de petição. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. E muitas vezes Ele quer ouvir um obrigado. Muitas vezes Ele quer ouvir: eu te agradeço. Obrigado, Jesus. E as pessoas que estão ao nosso redor, no plano terrestre, também é a mesma coisa. Às vezes nós somos responsáveis de só falar assim: me dá, eu quero, eu mereço. Mas é melhor dar do que receber. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele nos ensinou esse princípio da doação, da honra, da servidão, de fazer algo pelo próximo. Porque quando nós fazemos algo pelo próximo, nós estamos plantando, e daqui a pouco a colheita lá vem. Porque a plantação, ela é opcional. A plantação, ela é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Fale comigo: obrigatória. Então, se você plantar honra, você vai colher honra. E se você plantar desonra, você vai colher desonra. Talvez você tenha conhecido algumas pessoas, algumas famílias, que aonde os filhos desonraram os pais. Os filhos desonrando os pais, a Bíblia diz que a vida encurta, porque a honra, ela traz longevidade, vida longa e prosperidade. A bênção de Deus está na honra. E quando há uma desonra, encurta a vida E também aquela pessoa que desonrou acaba colhendo toda a desonra também. Conheço várias famílias que é um ciclo de desonra. Os filhos desonrando os pais, daqui a pouco os filhos crescem, têm filhos e são desonrados pelos filhos. Mas da forma contrária também eu conheço filhos que honram os pais e depois, quando têm os seus filhos, são honrados pelos seus filhos também. Tudo na nossa vida é uma plantação, e a honra e a desonra também é uma plantação. Importante hoje nós sairmos daqui pensando: quem eu preciso honrar mais? Aonde eu preciso deixar um pouco, plantar um pouco da minha honra? Nas pessoas, às vezes, que são ao nosso redor, são aquelas que mais nós precisamos honrar, e às vezes são as que menos nós honramos. Mas a honra, ela abre portas. Em Gênesis capítulo 32, do versículo 1 até o 21, a Bíblia está dizendo, está contando a história de Jacó e Esaú. Eu não vou contar e não vou ler o texto, mas você anota para a gente ir um pouco mais rápido. O texto todo está contando o momento onde Jacó tinha, ele pegou a primogenitura do seu irmão, e Esaú ficou muito brabo com ele. Ficou brabo. Pensa num irmão brabo. E Jacó teve que fugir. E para Jacó se reconciliar com o seu irmão Esaú, eu acho tremendo esse texto, e é uma chave para nós. Talvez você esteja brigado com alguém hoje, algum familiar ou não, é uma chave poderosa. Jacó faz o seguinte: antes, ele querendo se encontrar com Esaú, e ele sabia que seu irmão estava brabo com ele, o que ele faz? Ele manda pessoas levarem presentes a Esaú antes que ele chegue. Então, pensa comigo, fala assim: um presente gera relacionamento, ele restaura relacionamento. Algo simples, mas restaurou. Você vê Jacó enviando, e ele fala assim: ó, fala para Esaú que Jacó, o seu servo, ele se colocou debaixo do irmão. Ele falou assim: ó, o seu servo está mandando esses presentes para você. E aí a Bíblia conta no versículo 21 que quando eles se encontraram, depois de Esaú ter recebido aquele presente, aqueles presentes, que eram vários presentes, a Bíblia conta que eles correram um encontro do outro, se abraçaram, se beijaram e choraram juntos. É algo poderoso o que um presente de honra faz na vida do outro. Eu gosto de receber presente. Dá? Nem tanto, porque daí a gente tem que comprar, gastar dinheiro, não dá, né? Fica gastando muito. Mas eu gosto de receber. Não gosto de dar também, né? Preciso dar mais. A vida é assim. Então, quando você dá um presente para alguém, a pessoa se sente honrada. Aquela pessoa vai se esforçar em estar perto de você. Jacó e Esaú, eles voltaram a manter um relacionamento devido a uma atitude de honra. E às vezes a gente pode pensar assim: não, mas é muito dinheiro. Comprar algo vai custar caro. Não é pelo valor físico, financeiro, e sim pelo valor emocional que um presente tem. As pessoas que têm como linguagem de amor presentes, é a linguagem de amor da Sueli, né? Até as mulheres agora nesse último mês de setembro e outubro, estou 2 meses quase, né? Elas, as mulheres da Sul lá, as discípulas, né? As 19 dela, fizeram célula e presente, deram presente para ela. Toda semana ela ia, visitava 3 ou 4 células e fazia uma honraria para ela. Chegava em casa cheia, né? Feliz, cheia de presente. E quem era abençoado lá em casa era eu, né? Porque, aleluia, ela chegava feliz, eu agradava mais um pouco e a gente ficava lá, feliz da vida. Quem tem essa linguagem de amor que é presente, ela não está preocupada com o valor do presente. Ai, precisa ser o ouro. precisa ser diamante. Não! É um presente às vezes simples, gera já aquela conexão. Então, é importante entender que a honra, ela abre portas, a honra, ela atrai, ela restaura relacionamentos. Se você está aqui hoje, está com o coração pesado em relação a alguém, precisa quebrar. Porque oração de Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar, ele fala assim: ei, a oração está dizendo que, se Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Então, um coração que está duro, sem perdão, você está falando para Deus: Deus, não me perdoa, porque eu não perdoei ele, então não me perdoa não. Eu não perdoei ela, então não me perdoa também. A oração de Mateus 6 é isso. Ela ensina justamente isso. Senhor, tenha a mesma atitude comigo como eu tenho com o próximo, com o outro. Então é importante pensarmos sobre isso. Vamos lá. E logo depois desse texto, é importante pensar sobre isso. No capítulo 33 de Gênesis, depois você lê, você vê que Jacó envia os presentes. Aí ele tem a sua experiência com o anjo, a sua experiência com Deus, um face a face com Deus, aonde ele agarra o anjo e fala assim: eu só vou te largar depois que você me abençoar. Ele manda um presente de honra ao seu irmão para restaurar o relacionamento, tem uma experiência poderosa e depois ele se aproxima. É algo maravilhoso, poderoso, o poder da honra, presente que você pode mandar a alguém. Segundo princípio que a gente aprende também, ele atrai a cura. A honra, ela atrai a cura. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, Jesus, ele se encontra com o centurião romano. E o líder desse centurião romano estava passando por uma enfermidade. E a honra desse centurião era tão grande em relação a Jesus, que ele falou assim: ei, Jesus, se você me der uma palavra, só basta uma palavra sua, eu tenho certeza que ele será curado. Acreditar no poder de Jesus, acreditar numa palavra profética, acreditar numa palavra de um profeta, isso chama-se honra. Atrai a presença de Deus, atrai a cura, atrai a prosperidade. Toda vez que nós estamos no culto, cada palavra lançada aqui é um decreto espiritual sobre a sua vida. E você precisa crer que você vai sair daqui mais abençoado do que você entrou. Em nome de Jesus, amém? E eu creio nisso. E essa palavra de Jesus, Jesus falou: então tá bom, volta. Porque quando você chegar lá, já vai estar curado. Uma palavra poderosa de cura, recebida com honra. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Da mesma forma, a mulher sunamita, em 2 Reis. A gente vê o profeta Eliseu transformando a vida dessa mulher, tocando na vida dela, e ela, de certa forma, quis honrá-lo tanto, que ela constrói um quartinho para ele, dentro da sua casa. O quarto do profeta. Quarto do profeta. E aquele homem, aquele profeta, Eliseu, se sente tão honrado por aquela mulher, tão honrado, que ele pergunta para ela o que ela necessitava. E ela era estéril. E ele profetiza algo: daqui a um ano, hora que eu voltar para cá, hora que eu estiver passando de novo, você vai ter um bebê nos seus braços. A honra dela fez com que ela fosse curada. Nós temos que olhar para esses textos, olhar para a Bíblia e falar assim: ei, será que eu preciso honrar alguém para que destrave no céu algo poderoso sobre a minha vida? Será que eu preciso plantar uma semente de honra? Talvez uma palavra, um presente, ou talvez um recurso, algo que possa destravar no reino do Espírito algo poderoso sobre a minha vida? Essa mulher, ela entendeu que se ela honrasse o profeta, algo sobrenatural iria acontecer. Ela nem esperava, mas Quando você faz algo para o Senhor, quando você faz algo para o profeta, ah, o céu se move a seu favor. Ele atrai a bênção de Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o terceiro princípio: quando você honra, essa honra, ela te impulsiona. Quando você vive uma vida de honra, quando você ama as pessoas, quando você faz algo pelo outro, essa honra, ela te impulsiona. E a gente vê em Efésios capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que vá bens e prolongue os seus dias sobre a terra. Este é o primeiro princípio, primeiro mandamento com promessa. Quando há uma honra entre os filhos para com os pais, os filhos se tornam flechas. Salmo 127, a Bíblia diz que os filhos são flechas nas mãos do arqueiro. Quando você honra, você vai mais longe. Quando você honra, a tua velocidade é mais rápida. Não sei se você percebeu na sua vida, quando você, o processo que teu pai, teus pais demoraram para realizar, para construir, na sua vida ficou muito mais rápido. Ficou ou não ficou? Por causa da honra. Se está mais devagar, sonda o coração, avalia. Tem alguma coisa de errado, porque é para ser mais rápido. O processo de honra acelera as nossas vidas. O processo de honra, quando você honra, é como se você colocasse se a gente colocasse uma gasolina power, aditivada. Quando você honra, você vai mais longe. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, e ela testemunhava para mim. Falou assim: pastor, eu, muito tempo na minha vida, não me entendi direito algumas coisas relacionadas do meu pai, com a minha mãe. Sofrimento dos dois, a vida dos dois. Minha mãe morreu antes, e meu pai que tinha feito ela sofrer, sei lá, estava meio estranho, não era muito legal. Mas no final da vida do meu pai, quem precisou cuidar dele fui eu. Eu dei o meu melhor, me esforcei, amei, cuidei, protegi, fiz o meu melhor, dei o meu sangue. Depois que ele faleceu, palavras dele, depois que ele faleceu, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida financeira. Eu comecei a prosperar tanto, 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 que eu não consigo acreditar de tanta coisa que começou a acontecer na minha vida financeira. E aí nós compartilhávamos sobre honra, porque a honra acelera processos na nossa vida. A honra te impulsiona. Se eu pedir para levantarmos as nossas mãos aqui, quem quer prosperar, viver uma vida mais abençoada, todos nós levantamos as duas mãos, aleluia, né? Eu quero, Tem muito a ver com a honra que nós estamos plantando hoje, tem muito a ver com o agora. Está chegando o dia de finados, dia 2 de novembro, finados. Muita gente vai no cemitério visitar. Todo ano visito lá o túmulo. Tenho que visitar minha mãe, tenho que visitar meu pai, tenho que visitar não sei quem. Durante a vida, não visitava. Depois que morreu, não está mais lá e visita. Aí tem que levar uma flor, tem que gastar alguma coisa para levar, porque tem que deixar lá. Eu gosto muito da cultura judaica, que a cultura judaica diz o seguinte: os túmulos, cemitérios lá em Israel, eles os túmulos assim, tem algumas pedras, pedrinhas assim pequenininhas. E aí, uma vez nós estávamos lá, a gente perguntou para o nosso guia o que era aquilo. E ele falou o seguinte, que a cultura diz o seguinte, que enquanto a vida, a gente dá presente vivo, flor, coisas vivas, né? Alguma coisa que seja consumível e assim por diante. Mas depois de morto, eles pegam uma pedrinha e deixam uma pedra lá, porque a pessoa já não está mais lá. Já morreu, não tem mais vida. Não vai resolver mais nada. Ela não vai receber uma flor. não vai receber um pix. Não tem mais, não tem como. Tem que fazer antes. Que nós possamos olhar para isso, sair do culto hoje falando: ei, eu vou honrar mais, eu vou amar mais, eu vou proteger mais, eu vou viver uma vida de honra, honrando pessoas e honrando mais a Deus. Talvez Deus te trouxe e está falando com você nesse mês todo para que você possa honrar mais a Ele também. Nós não podemos viver uma vida religiosa, nós não podemos nos contentar somente com o culto de domingo ou com a célula no dia de semana. Não, o nosso quarto é o momento onde nós mais honramos a Deus. Quando você investe o teu tempo na leitura da Bíblia, na leitura de bons livros, a pastora Dora aqui recomendou A Recompensa da Honra, eu trouxe até para recomendar também. Quando você se aproxima de Deus, tanto em oração, de leitura da Bíblia, você está honrando a Ele. Porque no quarto, onde ninguém vê, no secreto, que a Bíblia diz que Ele vai te recompensar. Eu quero terminar o culto nessa noite aqui. Mas eu quero te dar tempo para você orar. Porque eu quero, mais do que a gente